Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 16 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
A Fundação Santa Lídia está com inscrições abertas para um processo seletivo que pretende contratar em 6 funções diferentes. São elas: auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, farmacêutico, porteiro e recepcionista. Os salários variam de R$ 1.280 a R$ 3.400, além de benefícios. Os interessados devem realizar inscrição no site dedaluz.seleção.net.br. Repetindo, dedaluz.seleção.net.br, até o dia 23 de janeiro. Mais informações você encontra no Diário Oficial de Ribeirão Preto do dia 11 de janeiro, no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
A importância da cultura como base da democracia e transformação da sociedade é um conceito reconhecido em todas as sociedades desenvolvidas. O Jornal da USP ouviu os depoimentos de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo que destacaram a sua importância para o desenvolvimento do país. Como bem aponta o programa Eixos Temáticos da USP, iniciativa da reitoria com integrantes de diversas áreas, a cultura atrelada a artes e educação funciona como um farol da sociedade para o futuro, contribuindo com os grandes desafios do nosso tempo. E a comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor cresce a cada dia no Brasil. Conforme dados do Conselho Federal de Farmácia, a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 e 2021. De acordo com um levantamento divulgado em 2017 pela OMS, o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Você confere os detalhes dessas e de outras notícias da universidade em jornal.usp.br.
107,9.
E agora vamos às principais notícias da Home de Ribeirão Preto. O que uma cobra cega, uma serpente e um peixe-boi têm em comum? A biologia do desenvolvimento consegue responder essa pergunta com a mais recente descoberta dos pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. O grupo, liderado pela professora Tiana Korsdorf, identificou a interação entre uma proteína e a região de DNA que regula a expressão de um gene repetidamente em animais de linhagens distintas. E num período entre 230 milhões e 180 milhões de anos antes da nossa era, as mudanças climáticas foram essenciais para os sauropodomorfos, um importante grupo de dinossauro, espalhar-se pelo planeta. Um grupo de pesquisadores, com participação da USP, usou dados obtidos em fósseis e simulações meteorológicas para estimar as condições climáticas da época. A pesquisa aponta que há 230 milhões de anos, as regiões tropicais tinham grandes variações de temperatura e chuvas, o que limitava a presença dos sauropodomorfos a locais de clima mais ameno e distante dos trópicos. Mais detalhes você encontra em ribeirão.usp.br. Lá, você também confere outras notícias, além de colunas e podcasts do campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 5:30 e nós agora vamos chamar aqui Eduardo Nazaré.
Oi, boa tarde, Mel. Eu trago aqui as notícias do campus da USP de Ribeirão Preto. A Faculdade de Medicina da USP busca mulheres com endometriose que não melhoraram com tratamento hormonal ou com a cirurgia, para serem voluntárias em uma pesquisa que vai avaliar o efeito do canabidiol na diminuição da intensidade da dor. Para participar da pesquisa, é necessário ter 18 anos ou mais, diagnóstico de endometriose, ter dor significativa após o uso de contraceptivos hormonais e já ter feito a cirurgia como tratamento para a doença. Além disso, as voluntárias precisam ter disponibilidade de participar de algumas consultas presenciais e coletas de sangue em intervalos de uma a quatro semanas em Ribeirão Preto. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP buscam homens saudáveis e homens hipertensos como voluntários para estudos que vão investigar se a Covid-19 traz consequências tardias ao controle da pressão arterial. Os voluntários do grupo de homens saudáveis devem ter entre 35 e 45 anos, ter se recuperado da Covid-19 de 6 a 24 meses atrás, não ser tabagista, sem diagnóstico de doenças crônicas e não ser praticante regular de atividades físicas. Já o grupo de homens hipertensos, os voluntários devem ter entre 35 e 55 anos, ter se recuperado da Covid-19 de 6 a 24 meses atrás, não ser tabagista, ter diagnóstico apenas de hipertensão e não praticar atividades físicas regulares. Para despertar o interesse de meninas pela carreira científica e alavancar o número de pesquisadoras no futuro, o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, em parceria com o Laboratório de Tratamento Avançado de Água e Efluentes da Unicamp e o Centro de Terapia Celular da USP, promove na próxima semana, entre 23 e 28 de janeiro, a quarta edição do Ciência por Elas. O evento é voltado a meninas que estejam cursando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e haverá reserva de 50% das vagas para pretas e pardas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis. Hoje são essas as notícias do campus, Mel.
Muito obrigada, Eduardo, por sua participação aqui no Jornal da USP no Ar, edição regional. Olha os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente e de outras notícias do campus estão esperando você em nosso portal, ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. E para você que quer acompanhar todas as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no Ar, é só baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também encontra as principais notícias, colunas e podcasts, além de ter acesso à transmissão ao vivo da Rádio USP. E se você quer ainda falar com a gente, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. E agora confira a previsão do tempo de hoje para Ribeirão Preto. USP FM. Bom, o dia começou com céu nublado, muitas nuvens e ventos fracos. A previsão para todo o período é de pancadas de chuvas isoladas. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 28.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora à reportagem produzida pela Rádio Unesp, nossa emissora parceira. As inscrições do mestrado profissional em Geografia da Unesp terminam hoje. Presidente Prudente é um dos polos do programa em rede nacional. Acompanhe na reportagem de Raquel Sampaio.
O programa de pós-graduação em Geografia da Unesp em Presidente Prudente abre inscrições para mestrado profissional com ingresso em 2023. O mestrado profissional em Geografia tem como área de concentração recursos hídricos e meio ambiente. O curso é articulado pela Unesp em parceria com os Comitês de Bacias Hidrográficas. Essa parceria colabora com um dos principais objetivos do programa, a formação e capacitação de profissionais que possam trabalhar junto aos sistemas públicos de gestão ambiental e de recursos hídricos, na formulação de políticas públicas voltadas para a gestão de bacias hidrográficas. Quem explica sobre os objetivos do mestrado é Paulo César Rocha, professor do Departamento de Geografia da Unesp em Presidente Prudente e vice-coordenador do programa.
O objetivo, né, inicialmente, é formar pessoal qualificado para trabalhar com recursos hídricos e meio ambiente, né, numa primeira abordagem. E o público-alvo desse programa são, em especial, pessoas ligadas, né, com formação em diferentes áreas, ligadas aos órgãos que trabalham com recursos hídricos, com meio ambiente, tanto órgãos públicos como também empresas da iniciativa privada que trabalham, né, com questões relevantes de recursos hídricos e de meio ambiente.
Diferente do mestrado acadêmico, essa modalidade de pós-graduação tem foco na capacitação e desempenho profissional do mestrando. No programa, são explorados temas que visam a aplicabilidade prática e o desenvolvimento técnico das pesquisas realizadas. A partir da área de abrangência, recursos hídricos e meio ambiente, o programa se divide em 4 linhas de pesquisa. São elas: segurança hídrica em bacias hidrográficas, território, saúde e meio ambiente, tecnologias ambientais e sistemas hidrobioclimatológicos. Devido à diversidade e abrangência de profissionais que podem ingressar no programa, o mestrado apresenta uma particularidade. Mesmo tendo a área de concentração voltada para a geografia, a titulação concedida é de mestre em ciências. O professor Paulo César dá mais detalhes.
Nosso programa, né, apesar de estar na área CAPES de Geografia, nós conferimos o título de mestre em ciências. Isso faz com que, né, a titulação, né, seja mais adequada para o universo de diferentes áreas, né, acadêmicas que os nossos alunos são provenientes, né? Então, temos alunos das engenharias, temos alunos professores de escolas públicas, de ensino fundamental e médio, temos professores universitários, biólogos, advogados. A titulação como mestre em ciências fica mais adequada para a ascensão profissional, né, dos nossos mestrandos, né?
São ofertadas 20 vagas destinadas a profissionais que trabalham em instituições e empresas ligadas a recursos hídricos, ou também graduados que atuem em áreas correlatas ao gerenciamento de recursos e à gestão ambiental. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de janeiro de 2023. Para mais informações, acesse fct.unesp.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
107,9. Rádio USP.
Agora, 12:15, vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Videogames em sala de aula. Um estudo do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos demonstrou que essa relação é possível para a aprimoração do aprendizado de alunos com autismo. Confira todos os detalhes nesta reportagem de Fernanda Real.
O transtorno do espectro autista é o transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits em diferentes cenários. Os estudos em psicologia para o desenvolvimento dos ensinos por tentativas discretas, DTT, surgem como novos meios de aquisição de habilidades para o público neurodivergente. Um estudo desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos pela pesquisadora Laísa Ribeiro Silva criou um projeto de gamificação em ensinos por tentativas discretas para melhorar a aprendizagem e aumentar o engajamento de alunos com autismo. A responsável pelo projeto explica a escolha da metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, que focou também na inclusão de alunos com autismo em sala de aula.
As metodologias que nós utilizamos no desenvolvimento do projeto foram duas. A gamificação, que é o uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos, e o ensino por tentativas discretas, que é uma abordagem muito utilizada na psicologia e ela é baseada no reforço positivo.
O ensino por tentativas discretas é uma ferramenta utilizada na psicologia pedagógica, em que o aluno desenvolve o conhecimento a partir de estímulos. Esse foi o mesmo método empregado na concepção da plataforma gamificada para a aprendizagem e o aumento do engajamento de crianças com autismo, que é melhor explicado pela pesquisadora.
Então, como que essa abordagem funciona? No caso do aluno, quando você faz uma pergunta para o aluno e ele te responde incorretamente, você não vai puni-lo. Então, um dos pontos do ensino por tentativas discretas é não punir o aluno. Só que, quando ele acerta, ele vai receber um reforço positivo. É assim, em resumo, que essa abordagem funciona. Mas na prática, como que a gente une gamificação ao ensino por tentativas discretas e consegue aplicar isso de fato para os alunos através desses protótipos que foram desenvolvidos? É feita uma pergunta para o aluno. Por exemplo, clique na imagem que comece com a letra A. Se o aluno clica na resposta correta, ele vai receber um reforço positivo. Aquele reforço positivo que é dado lá na abordagem de ensino por tentativas discretas. Mas e quando o aluno errava a questão? Quando ele errava a questão, ele não recebia nenhuma punição, mas era apresentado a ele qual que era a resposta correta. Depois disso, ele passava para uma próxima questão.
Para o desenvolvimento do projeto, ele teve que passar por 4 etapas principais, que vão desde a visitação das escolas e o contato com os professores e alunos, até o desenvolvimento de um processo para orientar a aplicação da plataforma gamificada.
Primeiro, eu realizei uma visita na PAI de São Carlos, de forma a conhecer a realidade tanto dos professores, né, quais eram os desafios ao ensinar, e também dos alunos, quais que eram os desafios na aprendizagem. Depois, eu realizei um co-design junto com especialistas em autismo de uma clínica que só trabalhava com transtornos do neurodesenvolvimento, lá em Lisboa, Portugal. Então, nós fizemos várias interações para poder unir a gamificação com o ensino por tentativas discretas na melhoria da aprendizagem.
As duas últimas etapas envolvem os processos de formalização, observação da possibilidade da incorporação da gamificação em sala de aula e a efetividade do projeto.
Depois disso, como uma terceira etapa, eu desenvolvi um processo para orientar aquelas pessoas que desejassem desenvolver tecnologias educacionais baseado nesse estudo do co-design que nós realizamos. E por fim, nós instanciamos tudo isso em protótipos para conseguir verificar se havia evidência de melhoria de aprendizagem, de aumento de engajamento ou se não fazia diferença alguma.
Com a implementação do protótipo a partir da gamificação do ensino em técnicas discretas em alguns grupos, foi então possível observar que os alunos apresentaram maior compreensão e mais interações positivas. Os resultados foram obtidos após um grupo de alunos ser subdividido entre aqueles submetidos à realização de atividades cognitivas com o auxílio do protótipo do game e entre aqueles que utilizaram o protótipo sem gamificação. A pesquisadora comenta os dados resultantes.
Para mensurar os resultados, nós utilizamos o delineamento com medidas repetidas. Em relação à aprendizagem, nós podemos perceber que os alunos apresentaram uma maior compreensão dos testes de conhecimento depois que eles tinham realizado atividades em protótipos com gamificação. E o mesmo não acontecia quando eles utilizavam anteriormente o protótipo sem gamificação. Em relação ao número de acertos, né, dos dados do protótipo, esse valor também foi mais alto quando se refere a protótipos com gamificação do que a protótipos sem gamificação. Agora, em relação ao engajamento, nós contamos com duas especialistas em autismo que ficavam ali participando do estudo. Então elas conseguiram perceber que as habilidades trabalhadas no manual ABA, por exemplo, apontar, acompanhar visualmente objetos, foram muito melhor vistas do que quando o aluno utilizava um protótipo sem gamificação. Além disso, também foi possível identificar um maior número de comportamentos positivos, né, interações positivas e menor evasão dos alunos e comportamentos repetitivos.
Os protótipos podem ser utilizados necessitando apenas de um computador ou smartphone com conexão à internet, mas ainda dependem de hardware sofisticados para aplicação em escolas. Eu conversei com a pesquisadora Laísa Ribeiro Silva, doutoranda em Ciências da Computação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, a responsável pelo projeto do uso de gamificação e DTT para melhorar a aprendizagem e aumentar o engajamento de crianças com autismo no contexto da alfabetização. Fernanda Real, da Rádio USP São Paulo.
O Brasil precisa focar no planejamento das obras públicas. Essa é uma das conclusões a que chegou o Grupo de Transição de Infraestrutura do Governo Federal, que teve a participação de um doutorando da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. A reportagem é de Ferraz Júnior.
Nos últimos 20 anos, o Brasil investiu em média 2,1% do PIB em infraestrutura, abaixo da média mundial, que foi de 3,8%. No comparativo com outros países do BRICS, o bloco de países em desenvolvimento que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a diferença é ainda maior. A China, por exemplo, investiu no mesmo período em infraestrutura cerca de 8% do seu PIB e a Índia 4,7%. Os dados foram apresentados por André Almeida Moraes, doutorando da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele integrou o Grupo de Transição do Governo Federal na área de infraestrutura. Moraes explica que a tendência não é das melhores no curto prazo, devido à falta de espaço fiscal, mas há solução.
Se fizermos a lição de casa, teremos aí na área de infraestrutura grandes oportunidades no médio e longo prazo. Ou seja, apesar da falta de espaço fiscal para investimentos na escala necessária para o país, precisamos, de forma importante, aí, priorizar um dos principais problemas da infraestrutura, que é a ausência de projetos, é a ausência de planejamento. Sem planejamento e bons projetos de infraestrutura, nem a melhor lei de licitações e contratos é capaz de realizar investimentos em infraestrutura numa escala eficiente e eficaz. Com certeza, o setor que mais precisa de atenção é o de infraestrutura logística. Sobretudo, as rodovias que já existentes precisam de forma emergencial de manutenção.
Um dos problemas detectados no grupo de transição diz respeito exatamente aos problemas de planejamento encontrados nos processos licitatórios.
O planejamento, ele envolve tanto o desenvolvimento de um projeto executivo. Esse projeto, ele tem tanto a parte arquitetônica, a parte estrutural, a sondagem, a topografia, o estudo de tráfego quando é um empreendimento rodoviário. E aí, aliado a isso, a parte também de elétrica, de galerias e etc. É uma parte muito técnica, que tem que ser muito bem planejada e muito bem desenvolvida. Só que a pressa, muitas vezes, em executar, iniciar aquela obra, faz com que o planejamento seja preterido no processo todo. E ele é a etapa mais importante. A gente vê as nações desenvolvidas, que desenvolvem projetos de infraestrutura com maior excelência, eles gastam de 40% a 60% do tempo daquele empreendimento em planejamento, que aí aborda toda uma etapa, né, importante do desenvolvimento daquele empreendimento, daquele investimento. Então, a lei de licitações, ela não tem tantas cláusulas ruins, ela simplesmente ela procura definir de uma forma bem assegurada para o interesse público, porém, você precisa preservar e priorizar, sobretudo, a parte de planejamento desses investimentos, dessas obras.
Moraes defende que os investimentos públicos e privados são complementares e não substitutivos. E explica por quê.
Há investimentos em infraestrutura que, em determinados locais ou setores, não apresentam interesse privado. porém possui interesse público para a sua realização. Inclusive, o investimento público em infraestrutura, ele pode ser determinante para a realização ou aumento do volume de investimento privado. Então, muitas vezes, é necessário que se faça o investimento público para fomentar aquele investimento privado.
Moraes é autor da tese Investimentos em Infraestrutura a partir de Fundos Previdenciários Públicos, defendido na faculdade, em que aponta alternativas para ampliar os investimentos públicos em infraestrutura no país. Para ele, a academia tem a obrigação de produzir conhecimento que possa ajudar o Brasil a resolver seus problemas e que a USP cumpre esse papel.
Toda a nossa comunidade uspiana precisa se tornar cada vez mais consciente do nosso papel de transformação dessa sociedade brasileira, visualizando coisas grandes para que a gente consiga romper problemas históricos, problemas crônicos que afligem a sociedade brasileira, como a desigualdade, por exemplo. Isso se dá através de pesquisa, através de ensino, através de extensão, que é o grande tripé do ensino superior e que a Universidade de São Paulo realiza com grande excelência.
Nós ouvimos André Almeida Moraes, doutorando da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre as conclusões do Grupo de Transição do Governo Federal na temática de infraestrutura, do qual integrou. Ferraz Júnior, Rádio USP.
Agora, 12:27, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. Você pode acompanhar tudo o que acontece na USP em jornal.usp.br e no campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br e também aqui pela Rádio USP Ribeirão em 107,9. Perdeu alguma reportagem? Ou mesmo uma edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, porque agora você pode ouvir quantas vezes quiser em ribeirão.usp.br. Quer acompanhar todas as produções da USP? Então baixe o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também encontra as principais notícias, colunas e podcasts, além de ter acesso à Rádio USP ao vivo. E se você quer falar com a gente, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Dê sua opinião, dê suas sugestões. São bastante importantes para nós, viu? O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E agora você fica com a programação musical da Rádio USP. Uma boa tarde para você.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.